Estamos cumprimentando a secretária de Saúde, Giovana Galato. Secretária, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes, né? E um abraço especial aí para o nosso povo sul-cocalense. Um
grande abraço a todos de Cocal do Sul. Para falar também desta mudança, nós estamos recebendo o diretor comercial da Inovadora Sistema, o Walter Peters. Tudo bem, Walter? Bom dia.
Tudo bem. Bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi. Prazer estar aqui.
Prazer é nosso. Seja bem-vindo também. Secretário, acho importante fazer uma introdução, né, para que as pessoas entendam sobre essa mudança, né? Objetivo e já está acontecendo ou não?
Isso. Iniciamos a mudança de sistemas nesta segunda-feira. Nós fizemos um treinamento com toda a equipe, né, da atenção primária, da farmácia, enfim, de todos os profissionais, inclusive do 24 Horas, né, que trabalham na saúde pública em Cocal do Sul. E a gente pediu, né, a gente vem divulgando, né, um pouco de parceria, um pouco de paciência, né, dos pacientes devido aos atendimentos serem mais lentos. Porque nesse processo de mudança de sistemas, a gente voltou a ser como era antigamente, né, os registros todos manuais, né, e depois serão inseridos neste novo sistema, né, para a gente não ter perda de dados, né, dos atendimentos. Então a gente pede, hoje a farmácia está fechada também, né, então a gente pede um pouquinho de paciência. E acredito que segunda-feira vai dar tudo certo, o sistema já estará implantado 100% no município.
Muito bom. Como funciona o sistema, para quem ainda não entrou em contato, né? Não sei se o Walter pode fazer essa parte, né, Walter?
Posso. É importante essa fala da Giovana, né? É um momento delicado, um momento de transição, onde a gente está migrando toda a base legado para os sistemas da Inovadora. E junto com essa transição, nós vamos entregar uma plataforma totalmente inovadora para a população, que ela vem de encontro daquilo que a gestão municipal deseja, que é conectar a população com a gestão municipal, né? Então, ela vem para que a pessoa, né, foi batizada até carinhosamente por Nina, depois se a Giovana quiser explanar um pouquinho mais. Mas essa inteligência artificial que a gente vai implantar no próximo mês, ela vem para complementar essa mudança do sistema.
Entendi. Como é que é a história da Nina?
A Nina é uma... A gente está montando ainda a imagem dela, mas provavelmente vai ser uma mulher da área da saúde, uma italiana, a Nina, né, que tem um nome bem acolhedor, bem humano, que vai conversar com as pessoas, né? Ou por áudio, ou de forma, por mensagem, de forma manual.
Claro, e já de antemão, né, que a utilização dessa ferramenta, o objetivo é reduzir filas, o processo ser mais acelerado.
Isso. Né? Como funciona hoje? Hoje a gente trabalha com telesaúde, né? E no telesaúde, quem conversa com o paciente e agenda o horário são pessoas. Então, hoje, a gente sabe, hoje é uma das nossas maiores reclamações, né? E a gente viu essa necessidade de melhorias nesse setor de agendamento. Então, hoje, a partir do momento que a gente implantar a inteligência artificial, a Nina, no telesaúde, que vai acontecer daqui umas 2 semanas, tá? O paciente ele vai entrar no sistema ou por áudio ou por mensagem para agendar a consulta médica, odontológica, renovar a receita, né, de uma forma muito prática. E o agendamento ele será automatizado, diferente do que é hoje. Então, o paciente ele vai entrar pelo WhatsApp e vai escolher o dia e o horário que ele quer a consulta. Então, ele não vai conversar com uma outra pessoa, com uma terceira pessoa, para marcar esse horário, né, de médico ou dentista. Então, vai ser super rápido e ágil, né? Reduzindo esse tempo de espera.
Só para a gente entender, isso começa daqui a algumas semanas?
Isso, começa daqui mais ou menos 2 semanas, né? Entrar em funcionamento. E como a Giovana falou, não é um robô para dificultar o atendimento da população. Muito pelo contrário. Ela vem ser mais humano, um atendimento mais humano. Tanto é que ela está sendo batizada aí de Nina, né? Ganhando esse nome para conectar de fato aí essa gestão municipal. E aí, claro, vai ter possibilidade de fazer agendamento de consultas, de ver histórico de medicamentos. Se o paciente ele solicitou algum transporte TFD, não precisar se deslocar até a unidade para verificar esses históricos de viagens. Possibilidade também de ver o histórico de exames que foram feitos. Né? Então tem essa facilidade para evitar que a população de fato saia de sua casa e vá até uma unidade de forma desnecessária. e também poder solicitar via mensagem de voz, porque a gente sabe que tem pessoas que têm dificuldade com tecnologia. Não é todo mundo que tem ali uma facilidade de mexer. Então você vai poder mandar uma mensagem de áudio para a Nina e a Nina vai te responder por áudio também, humanizando esse atendimento.
Tudo pelo WhatsApp?
Tudo pelo WhatsApp.
Então, quer dizer, ele pode digitar e como pode falar também.
Perfeito.
Esse é um detalhe, porque o que eu ouço de... Especialmente com quem tem uma certa dificuldade é isso, né? Ah, mas eu me atrapalho um pouco. Com a gravação, com o áudio, geralmente funciona bem para quem tem essa dificuldade, né?
Isso.
Digitar ou coisa parecida, né?
Isso. E como a gente está numa região de muitos descendentes italianos, uhum. vai ser liberado também a possibilidade de conversar com a Nina em italiano também. Então, uhum. para quem se sentir à vontade, quiser um atendimento italiano, vai poder também.
Muito Nós bem. Temos um público de haitianos também.
Ah, legal.
Né? Que eles falam inglês. Então, é uma oportunidade para eles. É uma acessibilidade, né, uhum. né Walter?
Secretária, a possibilidade de escolher o melhor dia e o horário disponível, né, parece que é o grande diferencial, né, entre tudo, né?
Com certeza.
Porque era uma reclamação, essa questão de... Acho, geralmente, uma das principais reclamações era a questão de retorno,
vamos,
essas coisas.
Vamos né? dar um exemplo. O paciente entra no TLE 7:30 e ele entra numa fila virtual hoje. Uhum. Então, dependendo da unidade de saúde, nós temos 200 pessoas na fila. E nós temos 5 atendentes para conversar individualmente com esses uhum. pacientes que estão nessa fila. Então, a demora, né, do teu retorno, às vezes, leva uma hora. 40 minutos, uma hora, e as pessoas... Ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ficar com o celular cuidando aqui, porque até o estagiário lá responder uhum. o dia e o horário que tem livre para mim. Então, olha a rapidez do agendamento. 7:30 vai abrir, né? O cidadão vai lá no telefone, no WhatsApp, e já escolhe o dia e o horário que ele quer. Então, vai ser muito mais rápido, né? De forma manual, né? Por mensagem ou por áudio.
A orientação de horário... Isso continua sendo aquele horário das 7:30, né?
O pessoal já está acostumado uhum. com este horário, né? A gente vai continuar ainda com agendamentos semanais. E o bacana de tudo isso é que o paciente, se ele não puder ir, ele vai ali, né, no WhatsApp, também desmarca a consulta até 24 horas, abrindo essa vaga para uma outra pessoa, né, que tenha necessidade.
Que bom. Essa é uma ferramenta que a empresa já trabalha há algum tempo, Walter? Não?
Sim. A empresa ela tem 40 anos de mercado, uhum. né? Tem municípios que foram pioneiros nessa inteligência artificial, uhum. como Lages, Xanxerê, Esteio, no Rio Grande do Sul, Palhoça também. São alguns municípios que já atuam nesse sentido com sistema de gestão e mais inteligência artificial. Uhum. E cada uma aí chama carinhosamente de algum nome, né? Deu o seu batismo.
Uhum. Tá. É claro que, como toda e qualquer mudança, geralmente leva um tempo de adaptação. Por isso, é importante essa informação, né, aberta para toda a cidade, secretária, que, de fato, as pessoas tenham paciência, porque é como, digamos assim, uma obra. Você precisa passar por alguns reparos para depois oficializar. Né? É o que provavelmente, claro que para alguns um pouquinho mais, para outros um pouco menos, mas fica esse chamado de paciência, porque nos próximos 2-3 semanas tem essa transformação.
Isso, e a gente vai estar se adequando conforme a necessidade. Né? Eu vim conversando com o Walter, é tudo muito novo. Essa semana a gente está trocando o sistema de prontuários eletrônicos. Uhum. Né? Por isso que a gente pede um pouquinho de paciência. A Nina é a parte do agendamento, né? E de informações para os pacientes. Então ela vai passar informações muito importantes. Às vezes eu vou até a farmácia para confirmar se a medicação tem ou não, né? Onde eu pego essa medicação. Como o Walter falou, do transporte. Né? E como gestora, ela vai me trazer informações importantes. Uhum. Né? Onde eu preciso melhorar. Né? Eu avalio ali os indicadores, que a gente trabalha com metas, com indicadores. Então, ela vai me passar essas informações também. Uhum. Para ver onde, eu, como gestora, o que eu preciso melhorar dentro da organização, dentro do planejamento, uhum. dentro da secretaria.
É porque a imagem principal, claro, vem na cabeça de muita gente, é a questão da marcação, né? O agenda mesmo. Mas são outros serviços também que vai prestar, né? Como medicação, como esses horários, né?
Perfeito. Porque até você citou um ponto importante, a medicação é algo que tem que estar transparente para o munícipe, que tem que dar transparência dessa listagem de medicamentos. Uhum. Né? E dentro da Nina, o paciente ele vai poder também consultar quais os medicamentos, a quantidade de medicamentos que tem disponível. Então, se ele precisar, por exemplo, de um dipirona, ele vai conseguir enxergar qual unidade tem essa disponibilidade, ou se é na farmácia central, e vai poder se deslocar para retirar esse medicamento. Então, ela também tem esse aviso, né?
Uhum.
Ou até mesmo, Joel, se tu estiver consumindo algum medicamento que foi prescrito pela unidade de saúde e precisar que eu perdi minha receita, eu perdi a documentação, você vai solicitar e vai ter essa documentação, essa receita também em mãos para fazer esse acompanhamento do medicamento.
Uhum. Um dos pilares básicos do sistema, Walter, me parece essa questão da agilidade, o bate-pronto, né?
Isso.
Pergunta e resposta, né?
Isso, exatamente, porque até então não se tinha uma conectividade entre o software de gestão e inteligência artificial. Né? Então, hoje é tudo de forma manual. A pessoa que está trabalhando lá na Secretaria de Saúde, ela tem que consultar no sistema atual, verificar se tem agenda disponível, voltar para a conversa, falar para a pessoa se tem ou não. E nesse meio tempo, as agendas elas vão sendo preenchidas. E a pessoa fica lá, às vezes, frustrada, porque ela quer uma consulta e acaba tendo uma negativa. Com essa integração, não, ela vai ver toda a agenda disponível, pode ser para 2, 3 dias, uma semana, um mês, fica a critério da Secretaria de Saúde a definição do que pode ser visto de hoje para frente.
Perfeito. Deixa eu até ouvir aqui os nossos, estão conosco alguns ouvintes no 984-5251-35. Está conosco a Ângela do Cristo Rei, ela pergunta se vai, nós já falamos agora há pouco, não tem problema, reforçamos. Bom dia, se continua a orientação do horário ali das 7:30 da manhã. Continua, né, secretária?
Sim, sim.
Até porque se fizer mais tarde, vai ter a questão de demanda, né?
Uhum. A gente vai manter os horários conforme já acontecem hoje.
Que, na verdade, é um horário bem tradicional, né? Quando se fala em exames, em saúde, já é assim hoje, né?
Já funciona assim. Tem agendamentos que abrem às 7:30 e outros à 1 da tarde.
Uhum.
Aí, vamos ver com a equipe, né? Se vamos fazer alteração, eu acredito que de início, não.
Uhum.
Né? E vamos ver, eu estava conversando com o Walter, minha preocupação maior hoje como gestora é a questão dos idosos, né? A dificuldade que eles têm, vai ser mais fácil pela questão do áudio, mas vamos ver, eu venho conversando eu fiz 2 reuniões com as enfermeiras essa semana para avaliar a possibilidade de abrir agenda na unidade de saúde para os idosos. Porque hoje a gente já abre agenda para gestante, para criança. Como um exemplo, a gente já tem um dia só para atender criança, uma tarde, uma manhã, um dia inteiro, gestantes. Por que não fazer para os idosos também? Né? Porque eles muitas vezes dependem dos filhos para manusear o telefone. Né?
Claro.
Então a gente vai avaliar como vai ficar. Né? Conforme essa necessidade continue, essa dificuldade dos idosos, né? A gente pode pensar em abrir horários né? agendados nas unidades de saúde, que daí vai ser por telefone, que eles têm mais manejo, né?
Claro.
em ligar para a unidade para fazer esse agendamento.
Uhum.
Mas a gente vai acompanhar como vai ficar daqui para frente. Mas vindo para cá, Walter, o Walter me contou uma situação que está acontecendo no município do agendamento. Caso o paciente não falte, ele tem que se justificar.
Perfeito.
Explica para a população. Eu gostei.
É um segundo passo, né? O município de Esteio, no Rio Grande do Sul, ele tinha até então muito problema da pessoa ir lá, marcava a consulta, pegava a vaga. Então, quer dizer, a população ali ficava 7:30, conectava ali para conseguir a sua agenda. Uhum. E às vezes a pessoa marcava e não comparecia na consulta. Então, ocupava a vaga de alguém, chegava na data, no horário previsto e não comparecia. Agora, o que a gente implantou lá em Esteio? Se a pessoa não comparecer nessa agenda, ela vai ter a NINA, né, de Cocal, por exemplo, vai poder ser bloqueada e a pessoa tem que ir até uma unidade fisicamente e justificar o não comparecimento. Porque a Secretaria de Saúde, ela paga essa agenda, o profissional fica lá e acaba tomando tempo, né, que poderia alguém com mais prioridade, com mais necessidade, acaba tomando a vaga de alguém. Então, acaba que a gente diminui até a fila de atendimento nesse sentido, porque vai de fato quem precisa da consulta.
Uhum.
E reduz o absenteísmo, consequentemente, hoje é uma das maiores preocupações como gestores, assim.
Uhum.
A falta e a falta de justificativa, né, dos pacientes. Ah, tá frio, eu não vou. É fácil de agendar, semana que vem eu agendo novamente.
Uhum.
Então, eu gostei.
Claro.
É uma boa estratégia.
E reforçar esse parênteses aqui que a secretária falou, que é, digamos assim, não é nada definitivo, pode ser mutável, quer dizer, tudo vai ser analisado, né? Inclusive essa questão dos idosos, né? Uhum. Horários, enfim, porque é um processo de adaptação, né? Vai se verificando aonde tem algumas demandas, né, secretária? E a partir daí se moldando, né?
Onde tem que melhorar.
Uhum.
Nós somos uma cidade pequena, né? 17 mil, 18 uhum. mil habitantes. Mas uma unidade de saúde é muito diferente da outra realidade, uhum. de uma, desde o agendamento, desde o atendimento, desde o número de procura, né, dos pacientes. Uhum. Então, a gente vai fazendo as mudanças necessárias, né, priorizando sempre para um atendimento de melhor, né, qualidade, de melhor uhum. humanização no serviço público.
O Valdir manda um abraço aqui para a Giovana, do bairro União.
Um abraço.
O agendamento é nas sextas? Será nas sextas? Não.
Depende da unidade de saúde.
Depende da unidade de saúde.
Cada unidade de saúde tem uma data.
Muito bem. Aqui eu não falo qual
isso
a unidade.
Isso hoje, né?
É.
Mas isso. Só para lembrar, né, a Nina, ela vai funcionar 24/7. Tá. Então ela fica ativa sempre que tiver
não
alguma...
Não vai entrar na escala se mudar?
Não. Ela
se alguém
vai
desmarcar a consulta, ela já abre a consulta.
Já abre a consulta.
É meia-noite, tem um horário vago aqui, eu vou lá e agendo.
Tá.
Uma da manhã, 3 da manhã, uhum. ela vai trabalhar 24 horas por 7 dias da semana.
Exato. A gente fala, quer dizer, nós falamos essa questão dos horários ali, mas nada impede de entrar um horário, sei lá, alternativo, né, aleatório, e pode inclusive ter essa liberdade, né?
E também vai ter uma pessoa, algumas pessoas, a gente vai avaliar, disponíveis também para uma conversa com um humano, né? A gente vai ter essa possibilidade também, né?
Isso, o transbordo humano que fala, né? Uhum. Então, além de acessar, ter essa possibilidade de falar por voz e ver toda a agenda semanal, então ela não fica restrito a apenas aquele dia, ele consegue ver futuras agendas, né? Uhum. Então está marcando a partir daí. Então, às vezes, até a pessoa consegue se programar melhor, né? Ah, então esse dia aqui fica melhor, vou pegar essa agenda, ela consegue ver isso em tempo real, porque existe essa conectividade com o sistema de gestão. Uhum. Tá? Então, isso é bem importante de frisar também.
O diferencial também é o controle da dengue. Nós tivemos um foco ano passado em Cocal uhum. do Sul. E com esse sistema a gente vai ter o rastreamento, né, das armadilhas dentro do município. Né, graças a Deus não tivemos, né, nenhum foco esse ano. Mas é uma situação que muito nos preocupa. Né? A questão das vacinas também, ele tem um diferencial. A integração, uhum. né, acontece muito bem, a importação ali dos dados, né, para o Ministério da Saúde. E eu gostei também de uma possibilidade que a gente pode fazer é a satisfação, né, dos atendimentos, essa pesquisa, essa avaliação.
Uhum.
Isso, como gestora, são informações riquíssimas,
claro,
né, para avaliar o atendimento na ponta.
Uhum.
Então, nós vamos aderir, né, também a essa proposta oferecida pela inovadora.
Muito bom. Aproveitar a presença da secretária Giovana Galati, está conosco. Estamos falando da saúde de Cocal do Sul. Lembrando, né, que a saúde passa por um sistema, né, para essa migração de sistema, para essa nova ferramenta com a inteligência artificial. Em breve vocês poderão conversar com a Nina. Secretária, a senhora falou da vacinação. Como é que está a questão da vacina também em Cocal do Sul?
Vacina liberada.
Liberada.
Né, para toda a população. Procurei unidade de saúde, uhum. 7h30 ao meio-dia.
A gripe, né?
Da gripe. E da 1 até às 4 horas. Essa semana, na terça-feira à noite, nós abrimos uma unidade noturna, o SF Centro, somente para a saúde do trabalhador.
Uhum.
E foi um sucesso, Joel, foi um sucesso.
Que bom.
Tu vê, nós estávamos vacinando uma média de 70, 80 pessoas por dia nas unidades de saúde. E a gente reservou para aquela noite 100 doses. Imagina, num dia tu vacinou 80, apareceram 130 pessoas. Então, olha que bacana. Então, conforme a disponibilidade de vacina, a gente vai acompanhar hoje o que vai vir, né? A quantidade que virá da Regional de Saúde,
uhum.
para avaliar a possibilidade de ampliar mais um horário estendido na semana que vem, né, voltada à saúde do trabalhador.
Público geral, né?
Isso, agora foi liberado para todos.
Foi liberado para todo mundo, né? Muito bem. Questão de doação de sangue, qual é a novidade?
Então, nós estamos no mês de junho, vermelho.
Isso.
A gente vem fazendo um trabalho de conscientização sobre a importância, né, de doar sangue.
Uhum.
Agora, pela manhã, a gente vai estar na feira, né? E amanhã de manhã, no sábado especial,
uhum.
falando um pouquinho, né, sobre a importância da doação de sangue. A gente está fazendo uma parceria bem grande com o EMOSC. O ano passado ainda eu solicitei uma data, né, para o EMOSC vir até Cocal do Sul, e a gente conseguiu somente em agosto, né, com que a equipe venha para cá.
Uhum.
Então, em agosto, a gente vai fazer uma campanha gigante envolvendo outras entidades para conseguir de 80 a 100 doadores de sangue. Então, a gente vai trazer o EMOSC até Cocal do Sul. Né, uma grande parceria. Mas hoje, né, quem está nos ouvindo, né, entre no site do EMOSC, né, ou entre em contato, lá o telefone do EMOSC de Criciúma é o 3444-7414 para agendar a sua doação de sangue, para tirar todas as suas dúvidas. Né, a gente vai estar disponibilizando o folder, né, quem pode, quem não pode doar sangue, isso é muito importante. E é um gesto tão lindo, né, Joel?
Claro. E o EMOSC vem a Cocal em agosto.
Agosto. Dia 11 de agosto.